Você está ouvindo o podcast Tirando do Papel, da Ágora Investimentos.
Olá, sou a Ellen Stetter da Ágora Investimentos e esse é mais um Tirando do Papel. Hoje eu conto com a participação do famoso Eduardo Reis Filho. Edu, você já é figurinha carimbada aqui no nosso bate-papo e é sempre muito proveitosa a nossa conversa. Aprendo bastante com você e tenho certeza que hoje não será diferente. Seja bem-vindo.
Muito bem, Ellen. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado por suas palavras. É muito bom também estar com vocês aqui trocando uma ideia nesse Tirando do Papel. Vamos lá.
Edu, nos últimos episódios a gente conversou bastante sobre o tema de renda variável. Eu não queria dar uma guinada radical na nossa pauta. Eu gostaria de ficar ainda com esse pano de fundo, porque eu acho que dá para explorar um tema super quente, que, aliás, desde o ano passado está aí ocupando as principais manchetes da mídia. IPO. O que que significa? O que são essas três letrinhas, na verdade? Conta um pouquinho para a gente. O que, que é isso? O que, que são os IPOs? Traz um panorama mais educacional, inclusive, porque qual que é o meu foco aqui no final? É saber como que eu tiro do papel? Vou participar ou não? Faz sentido ou não? Então, antes disso, eu preciso saber o que, que é.
Maravilha, vamos lá então. Oferta pública inicial, como você falou, tem ultimamente aí a gente tem visto uma grande propaganda ou mercado aquecido em relação às ofertas públicas. E a oferta pública, você pediu para traduzir a letrinha, né? O IPO, hein? Vem do inglês, Initial Public Offering, que é a oferta pública inicial. É aquele tipo de oferta pública onde uma empresa ela coloca à disposição as suas ações para serem vendidas ao público em geral e aqui no Brasil na Bolsa de Valores, né, na B3, onde ela vai lá pela primeira vez abrir o seu capital para que os investidores aportem os seus recursos. É um processo onde a empresa faz essa abertura de capital. Um IPO, Ellen, é aquele evento, né? Um evento de mercado, há uma grande expectativa dos investidores, também há uma expectativa da empresa, se vai dar certo ou não. Então, assim, a gente já está trocando essa ideia. Imagina aí, Ellen, que nós temos uma empresa e nós já estamos bem estabelecidos, já somos uma empresa que gera lucro, nós fazemos a diferença já no nosso ramo de atividade em que a gente está atuando e tal. E aí, a gente está lá em reunião, Ellen, vamos abrir o capital da nossa empresa, Ellen? E para que serve isso, né? A gente pode ir para esse caminho. Aí, quando a gente abre o capital, a gente está oferecendo a oportunidade de novos investidores aportarem recursos na nossa companhia.
Então, vamos lá. Então, oferta inicial de ações, né? Traduzindo a sigla IPO do inglês para o português, é isso, aquele primeiro passo para a abertura de capital de uma empresa. Então, é uma empresa bem consolidada no seu ramo de negócio, como você bem colocou, que tem governança, né? Acho que uma preocupação aqui também é a questão de transmitir segurança para quem vai investir, porque, afinal de contas, ela está convidando outras pessoas para participar do seu quadro acionário.
Sim.
E por que uma empresa faz isso, Edu?
Então, ela faz principalmente com o objetivo de captar recursos para a empresa, né? Como assim? Então, para uma empresa se financiar, ou financiar os seus projetos, ou, vamos lá, ampliar a sua operação, ela precisa de recursos, né, Ellen? E esses recursos, eles podem vir da própria operação da empresa, esses recursos podem vir de algum empréstimo bancário, que a gente chama de financiamento de terceiro, né? Ou a empresa ela abre esse seu capital na bolsa, para a partir desse momento ela disponibiliza uma parte do capital da empresa para o mercado, onde sim há oportunidade de novos acionistas aportarem seus recursos nessa empresa. Assim, vai financiar esse novo projeto ou esse novo ciclo da empresa. É basicamente esse um dos principais motivos que uma empresa abre capital, Ellen.
E como que um investidor fica sabendo que uma empresa vai abrir capital, né? Que ela resolveu aderir ao IPO? Como que ele sabe desse calendário? Como que funciona?
Então, a empresa, ela faz uma divulgação a mercado de uma forma oficial e as empresas que fazem a distribuição ou que vão participar dessa oferta pública, ela tem toda a documentação e é divulgada ao mercado para que os acionistas, para que os investidores já vão se posicionando, tendo ali, por exemplo, a oportunidade de participar dessa oferta, fazendo as suas reservas, porque no dia do IPO, antes, essa divulgação já foi feita para o mercado. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma empresa que vai abrir o capital no mês que vem. Então, ela já vem a mercado e ela divulga essa abertura de capital. Então, o investidor ele vai, por exemplo, para uma corretora de valores e ele faz uma reserva, um pedido de reserva formal. Ó, eu vou querer aqui no dia da abertura desse capital, eu vou querer participar com tantos valores e tal. E aí, dependendo do dia ou dessa oferta, Ellen, quando há uma procura muito grande de investidores para investir nessa determinada empresa, lá no dia da abertura de capital, acontece o que nós chamamos de rateio, né? Então, por exemplo, existem uma quantidade determinada de ações para serem distribuídas a mercado. E aí tem uma grande procura dos investidores por aqueles papéis no dia da abertura. O que acontece? Lá no dia da abertura, eles fazem uma divisão em partes iguais. Ó, a gente teve muita procura, a gente vai fazer um rateio aqui para todo mundo participar desse momento de oferta pública. É basicamente assim que acontece, Ellen.
E para o investidor aqui, vamos lá tirar do papel agora. Ele ficou atento, portanto, a essa comunicação, as comunicações das empresas em relação à oferta inicial, deu uma olhada no prospecto. Quais são as dicas de ouro para esse investidor conseguir observar e ver se vale a pena ou não ele participar dessa oferta inicial?
Bom, então vamos lá. Quem pretende investir em um IPO, né, de uma empresa, em primeiro lugar tem que avaliar o tipo de investimento que você quer fazer. É como se a própria escolha de uma ação passa muito pelo nosso crivo de onde eu vou colocar o meu dinheiro, né? Então, a gente não abre qualquer empresa. Quando você compra uma ação, você vai estar sendo participante ali, você se torna o dono da companhia, você tem um pedacinho da empresa e a partir desse momento você acredita que aquela empresa ela vai ter uma boa administração para gerar um lucro, para gerar uma futura rentabilidade. Então você tem que identificar de fato se os objetivos da empresa estão em alinhamento com os seus objetivos, principalmente quando a gente fala de longo prazo, né? Então o IPO é essa oportunidade para que o cliente ou para que o investidor ele confirme essa chance de se tornar sócio de uma companhia e crescer junto com a companhia. Então é interessante analisar, por exemplo, o histórico da empresa, as informações que ela divulga. Quando a empresa vai abrir o capital, ela precisa justamente informar tudo, absolutamente tudo. Você falou da governança, né? A empresa ela tem que atingir alguns requisitos que são estabelecidos por regulamentação para que ela tenha de fato uma empresa muito bem administrada, porque ela é auditada. Então, você tem que analisar, por exemplo, quem são os atuais sócios, se eles sabem operar no mercado, se eles sabem cuidar, né, da administração dessa empresa, tem que dar uma olhada no ramo de atividade, tem que ficar de olho nos concorrentes dessa empresa. Por isso, os interessados em investir em IPO precisam acompanhar de perto, principalmente, Ellen, as análises elaboradas pelos especialistas que fazem o estudo detalhado dessas empresas que estão abrindo capital.
Certo, então o mesmo critério e cuidado que o investidor tem ao investir em uma ação que já está no mercado, né, no mercado secundário, enfim, que ele vai lá comprar, ele também tem que ter essa prerrogativa quando ele for participar de uma oferta inicial de ações. E na prática, como que ele faz para falar, olha, eu quero participar? Como que ele dá essa opção? Como que ele coloca isso ali no operacional?
Legal, você falou uma coisa muito interessante, né? Porque na oferta pública inicial, o investidor, quando compra uma ação, esse dinheiro vai direto para o caixa da empresa. Então, por isso que a gente chama de mercado primário, né? Agora, quando eu vou comprar uma ação fora desse IPO, eu estou fazendo uma negociação ali no mercado secundário. Então, eu estou vendendo uma ação para uma outra pessoa que está lá comprando, né? E aí tem essa transação através de uma corretora que faz a intermediação no mercado secundário. Quando eu vou fazer, respondendo a sua pergunta, né? Quando eu vou comprar aqui no mercado primário, eu preciso acompanhar a oferta que a corretora está participando. Então, por exemplo, vamos para a Ágora, né? Então, lá na Ágora, a gente tem um campo aqui lá no nosso site, onde você consegue identificar quais são as ofertas que você pode investir nesse momento. Então, lá no nosso site, no agorainvestimentos.com.br, você clica na aba Investir, Ofertas Públicas. Ali tem um calendário, Ellen, de todas as ofertas que estão sendo, neste momento, que estão sendo validadas neste momento. Ali tem, todos os dias, todo o calendário, tem o prospecto, tem toda. O aviso de mercado ali, a gente consegue entender pelos documentos que são oferecidos ali, quantas ações que estão sendo oferecidas, quem são sócios. Esse é um dos documentos principais da oferta. Então, na prática, tirando do papel, acessando o nosso site, clique em Investir, Ofertas Públicas, você tem ali as principais ofertas que estão sendo negociadas neste momento para o IPO ou para os IPOs das empresas, né?
Poxa, Edu, muito bom. Super esclarecedor, como eu sempre comentei, né? Você nos trouxe aqui realmente o que que é o IPO, o que que eu preciso tomar de cuidado na hora de colocar ou não, como avaliar, na verdade, né? Se faz sentido, para o meu perfil, se faz sentido para minha carteira participar do lançamento daquela ação e como de fato eu posso participar, né? Você gostaria de colocar mais algum ponto sobre IPO?
Eu gostaria, sim, de um assunto que algumas pessoas utilizam uma estratégia dentro desse IPO para obterem lucros num curto prazo, até mesmo fazendo day trade ali no mesmo dia, né? São as operações chamadas de flipper. Então, quem é o flipper? É aquela pessoa que entra na operação de IPO que tem o objetivo de participar da alta do papel naquele mesmo dia. Então, ele entra na operação e ele quer ganhar ali a curto prazo. Existe também as pessoas que têm esse tipo de característica que operam no mercado de day trade, tá? Só para a gente deixar claro aqui. E é uma outra modalidade onde as pessoas podem investir também. Claro, né? É bastante comum as pessoas fazerem isso, mas o objetivo principal da estratégia é você se posicionar a longo prazo, entendendo que é uma empresa boa para você investir e acompanhar a sua rentabilidade.
Boa. Então, é interessante saber que há essa possibilidade. Vamos supor, ingressei, falei, quero participar. Abriu, colocou hoje no mercado a ação. Eu posso sair no mesmo dia que a ação estreou na bolsa, por exemplo. Mas, de novo, eu acabo ficando com uma exposição um pouco maior ao risco, né? Porque meu tempo vai ser super curto e eu vou depender ali daquele termômetro do mercado. Então, olhar com mais critério esse tipo de operação, certo, Edu?
Exatamente, existem as regras também, não é de qualquer jeito que se faz isso, então para quem quer operar nessa modalidade, precisa entender um pouquinho, porque existem as regras, porque no primeiro dia da negociação há uma tendência de que o papel suba muito. Então, algumas pessoas que utilizam essa estratégia fazem e aproveitam esse momento, tá bom?
Certo, mas como você bem disse, uma tendência, não é uma certeza. Então,
Exatamente, exatamente.
olhar com cuidado realmente e avaliar ali teu apetite ao risco. Edu, muitíssimo obrigada mais uma vez pelo nosso bate-papo, muito esclarecedor, eu só tenho a te agradecer e agradeço a você também que tem nos acompanhado. Um grande abraço e até a próxima.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.